Vou ler um bom livro, eu vou ouvir uma boa música, eu vou tomar um banho de mar, eu vou sair com meus amigos, eu vou namorar. Entendeu? Tem que ter. Agora só trabalho, trabalho o tempo todo, e nem cuida de você, nem pensa em você, não faz. O prazer de viver é você aproveitar a natureza, aproveitar a vida, tomar um
Maravilha.
sorvete, comer um chocolate.
Aproveitar o sabor da vida. A vida final, disse aqui a nossa convidada, não é ver, é sentir. Sente, não é isso? A vida não é só ver. Então, para quem perdeu a visão e também, a gente teve aqui o Márcio que comentou, é isso, gente, é sentir. Perdeu só um sentido, a gente tem cinco e tem tantos outros. Então, não estou enxergando, mas eu estou sentindo. Eu sinto o cheiro, o sabor, o tato na pele. Então, esse vento, ela está aqui. Estamos ainda aqui, Márcio. Diz para essa pessoa, você ainda está aqui. Você perdeu um sentido. Ative os outros quatro e tantos outros que você, com sua inteligência humana, consegue ativar. Xandra,
E
para finalizar.
faço capoeira, já
Ah.
subi montanha sem enxergar.
Olha. Não, não. Essa mulher danada, pega a visão aí com a Xandra, porque ela não enxerga fisicamente, mas enxerga muito longe. Mona Lisa, já finalizando, 2 minutinhos para você falar então um pouco mais desse negócio, como é superação e empreendedorismo, que mensagem você quer deixar, como é que você se superou, o que é que você diria para o empreendedor que está desmotivado, pensando em fechar a clínica ou com medo de abrir, mas querendo realizar o sonho de ajudar pessoas também através de uma clínica ou de um espaço de saúde. O que é que você diz?
Pronto, eu acho que quando a gente vai empreender, a gente já tem que ter a certeza de que não vai ser fácil. A certeza é essa. E não desmotivar no primeiro problema, né? E não focar no problema e sim na solução. Os problemas eles vão aparecer, mas você precisa ter um olhar diferenciado. Você não pode ficar preso no problema, ai meu Deus, uma semana pensando naquele problema. Não. O problema está aqui. O que é que eu faço para resolver agora? Como é que eu vou fazer? E mudar o foco, porque você não pode focar em uma coisa só. Então a gente vai se reinventando, o empresário, o empreendedor, ele tem que se reinventar. Hoje eu uso as redes sociais, eu uso marketing, eu trabalho com Google, eu boto dinheiro lá para poder trazer minha campanha. Então eu tenho que ir me reinventando o tempo todo. Eu boto algo a mais na clínica, hoje a gente colocou a acupuntura e vamos colocar a musicoterapia, tudo para atrair esse público, para prender aquele paciente com a gente de uma maneira boa, né, falando, mas se reinventando. Porque você não pode focar, a minha clínica de fisioterapia, eu só vou ter fisioterapia. Não. Eu posso ter milhões de coisas naquele espaço. Por que não aproveitar o espaço? Então, é saber que a gente não pode focar no problema, e sim buscar a solução. Porque uma hora a conta vai fechar. Uma hora vai dar certo.
Então, é não desistir, gente. Uma hora vai dar certo, porque se ainda não foi a sua hora, ah, mas eu estou desgastado, já desgastei para mim, deu, vou jogar a toalha. Calma, gente, respira aí, vê aí, procura até, quem sabe, a consultoria. Diga, Mona Lisa.
Isso. E de verdade pensar fora da caixa, essa é a realidade. Pensar fora da caixa, porque fazer fisioterapia todo mundo está fazendo aí, mas e o diferencial qual é? É pensar fora da caixa.
Maravilha. Ah, agora, obrigado, então, tá, pela sua participação, tá, Mona Lisa Darling, que é
Eu que agradeço.
fisioterapeuta, empresária, e agora vamos ouvir a Maha Chandra, que vai falar um pouco do seu livro. É compositora também, você tem 2 minutinhos também
Tá
para
bom.
falar o lançamento, o que é que esse livro traz, quem quiser conhecer seu livro, sua história, como é que faz?
O meu livro fala sobre superação, né? É a minha história de vida. Não, não está tudo ali, não, mas tem algumas coisas. Né? Tem ali a morte do meu filho, que eu perdi um filho com 12 anos. Tem a morte do meu marido, que morreu com 40 anos. E tem algumas coisas que aconteceu quando eu perdi a visão. Eu conto algumas coisas, né? No livro. E vai ter agora o lançamento dele no shopping.
Mais um lançamento,
É mais um lançamento, né?
onde vai ser?
Foi o segundo lançamento agora no shopping, que eu tive o primeiro no MD, e agora vai ter no shopping. Vai
Qual
ser.
shopping vai ser, meninas?
Qual é o shopping?
Mona Lisa.
Shopping Salvador. Eu só não sei ainda a data.
Tá. Ah,
Estou só
depois, quando
observando.
tiver tudo certinho, vem aqui no estúdio, por favor, ao vivo. Vocês estão aí em Vilas, né?
Em Vilas
Vilas do Atlântico, região metropolitana de Salvador, na Grande Salvador, Vilas do Atlântico. E nossa convidada para estar aqui, vem aí da região de Laura e vem para aqui para a gente, no estúdio, trazer o livro. A gente quer conhecer o livro. O título lindíssimo para quem entrou depois. O nome, como é o nome, Marra?
Olha, não desista, vou mandar uma mensagem para a pessoa. Não
Manda.
desista. Tudo na vida tem uma solução. Procure a solução, que tudo vai dar certo. Acredite em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que você pede, Ele te dá.
Maravilha. Quero, então, deixar aqui um abraço para essas queridas. Parabéns. Ah, nome da clínica, Mona, para quem quiser conhecer o que vocês oferecem lá.
Clínica MD Saúde e Bem-Estar. Nós oferecemos fisioterapia, psicologia, terapia, acupuntura, massoterapia, reiki e pilates, RPG. Temos muito serviço a oferecer, estética. E não precisa ir na clínica só para tratar-se. Pode ir lá nos conhecer, tomar um café, um chá, conversar. É um ambiente muito gostoso. Então, eu digo, não esperem ficar doente para buscar a clínica.
Não mesmo.
Né? Vamos trabalhar com a prevenção. É a alma do negócio, é prevenir. Né? Então, sinta-se à vontade para conhecer a gente. E posso deixar o telefone da clínica?
Deixa o Instagram, pode deixar o arroba. Qual seria o...
Pronto, deixa eu te passar. Pode falar, fala, irmão.
Pode falar.
O nome do meu livro é Renascendo, o nome do meu livro é Renascendo em Mim. Quem se interessar em comprar meu livro, pode entrar em contato com o MD.
Beleza.
O arroba da clínica é Clínica MD Saúde Oficial.
MD Saúde Oficial. MD Saúde Oficial, arroba MD Saúde, lá em Vilas do Atlântico, trabalhando aí com várias práticas integrativas, massoterapia, reiki, com a fisioterapeuta e com essas duas mulheres incríveis, mãe e filha, que contaram aqui a sua história de superação. Mas você nos inspirou muito, todo mundo dizendo aqui perfeitas, parabéns. E com certeza vamos para esse lançamento desse livro, assim que ela contar pra gente aqui.
E você está convidada para a inauguração da clínica, que provavelmente será em junho ou julho, hein?
É uma segunda unidade ou a mesma? Uma reinauguração.
Todos, né? A nossa unidade de Vilas vai ser inaugurada.
Ah, maravilha. Então a clínica é novinha.
Aqui em Vilas, sim.
Sim, pronto. Maravilha. Já queremos ir sim, tá? Convida a gente que a gente vai lá prestigiar. Obrigada, bom, gente. Foi uma honra conversar com vocês. Beijo, com certeza. Manda um reiki aí pra mim também, a longe, que reiki também serve de longe pro nosso Fora da Caixa. Nosso programa. Amém. Para todos os nossos ouvintes aqui do Fora da Caixa, para que a gente continue crescendo, se desenvolvendo. Gente, maravilha. Obrigada por hoje. Até uma próxima.
Um grande abraço.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
FM, conectada em você.
este sol, para esta escuridão.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2h07 na Bahia, hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira. Profissão Repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas. Um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica. Sempre de segunda a sexta, às 14 horas. Aonde, Fã? Aqui na sua.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Você pode também aterrissar no estúdio Azulzinho da Cardeal FM, aqui no bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, através do nosso link ao vivo no YouTube. Isso mesmo, a Cardeal tá ao vivo lá no YouTube o dia inteiro, viu? Aí você vai lá, clica e participa ativamente da nossa conversa, da nossa roda mágica. Conhece direitinho quem são as minhas convidadas convidadas e convidados de hoje. Um prazer tê-los aqui, inclusive, hoje. Um monte de histórias massa pra gente poder conversar. O Balai de Gato tá só começando e a gente pede licença, sobretudo, pra entrar no seu coração. A gente pode chegar no coração devagarzinho. Balai de Gato. Aproveita, segue também o Balaio de Gato no Instagram, arroba Balaio de Gato Programa, ou então acompanha tudo o que acontece aqui na nossa emissora, na Cardeal FM, arroba Cardeal FM. A gente mostra tudo, tudinho pra você, e é um prazer essa conexão, saber que você tá aí do outro lado, enche a gente de alegria. Vamos apresentar quem tá aqui com a gente hoje? Faltando poucas semanas para a estreia do concerto Fina Cantoria, o psiquiatra, cantor e compositor Lucas Argolo começou a preparar o público para a atmosfera do espetáculo que acontece no próximo dia 31, final do mês. Pertinho já, 31 de maio às 5 da tarde, lá no Teatro Gamboa, aqui em Salvador. A proposta vai além da apresentação musical. O artista tem convidado o público a percorrer referências que ajudam a compor o universo sensível e estético do show, incluindo as canções já disponíveis em seu canal no YouTube, o repertório do projeto Fina Cantoria e obras fundamentais da cultura brasileira, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Ele está aqui e vai contar pra gente o que é o Fina Cantoria. É um concerto, ele que também tem uma banda de forró, é cantor, compositor e psiquiatra. Então o homem tem muita coisa para contar nessa roda de hoje do Balaio de Gato. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bem com você?
Tudo ótimo, fã.
E aí, como é que é conciliar tanta coisa ao mesmo tempo agora, hein?
Primeiro, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui.
Prazer nosso.
Conciliar é viver, né? O que a gente gosta de fazer e encontrar espaços para colocar em cima da mesa tudo isso, né?
Aham, o ser humano encontra? A gente encontra espaço?
Encontra.
É?
Encontra.
O que é que precisa fazer para encontrar esses espaços?
Primeiro, afastar, né, algumas coisinhas que estão ali meio indevidas.
Uhum.
E colocar o que importa mesmo no centro, né? Que somos nós mesmos.
Somos nós mesmos. E nesse momento, no seu centro, o que está importando mais seria o Fina Cantoria? Assim, o que está pedindo assim, uma visibilidade maior seria esse concerto que está chegando no final do mês?
Nesse momento, aqui sim, né?
É? Conta pra gente o que a gente vai conferir lá no Gamboa no dia 31 de maio.
Bem, preparei um repertório muito seleto, né? Com minhas músicas e também com algumas interpretações de músicas já conhecidas aí. Então, foi todo um pensamento sobre uma estética, né?
Uhum.
Mas o que nós estamos... A experiência maior é uma experiência mais de essência, né? Encontro com a essência. E isso vem do planejamento do EP, que está disponível nas plataformas.
Já está disponível,
isso,
né?
Que é o Fina Cantoria.
Tá.
Coloca lá no Deezer, no YouTube.
Todos os tocadores já estão tocando.
Já
estão
tocando. Que são, tem 5 músicas minhas lá, e foi feito nessa energia, né, de trazer uma coisa mais essencial. Então é um cantado voz e violão.
Uhum.
E busca essa experiência que hoje em dia tem sido difícil, né? A experiência de uma escuta calma, uma escuta
atenta,
sincera, entregue, né?
Entregue, que aceite mais que 3 minutos de escuta, né? Porque tem isso também, a pessoa às vezes vai se impacientando. Sim. Depois de 3 minutos.
Não, inclusive a última música é Rita Lata d'Água e o Pé de Jambo, conta uma história, né, que acontece no tempo do coronelismo, a história que eu criei. E o tempo de duração da música é 8 minutos e 30 segundos.
Meio faroeste caboclo, né?
Exatamente.
Renato Russo vive. Me diz uma
bem
coisa.
Bem Nordeste.
Bem,
né?
Nordeste. E aí você traz Glauber também para o projeto, né? De que,
sim,
maneira entra Glauber nessa Fina Cantoria?
É um diálogo com o universo sertanejo.
Sim.
Também, né? Porque esse filme é muito caro, né? E também com uma figura baiana que sintetiza uma cultura fina. Uhum. do nosso estado. Ele dialoga muito com coisas que tem no projeto Fina Cantoria, né? Então, eu preparei com muito carinho assim, uma adaptação da parte musical.
Uhum.
e cenográfica ali do filme, e que vai estar entre as canções, compondo uma narrativa sobre o nosso nosso sertão, nossa cultura.
Maravilha. É o show Fina Cantoria com Lucas Argolo, 31 de maio, a partir das 5 da tarde, no Teatro Gamboa, aqui em Salvador. E ingressos já à venda, 40 inteira, 20 e meia, aonde? No Simpla e bilheteria do teatro?
Exatamente.
Perfeito. A gente fala já e eu quero saber repertório, o que é que você preparou para quem for lá assistir. Mas a gente vai jogar a bola agora para o nosso querido Henrique Barbieri, ator que está aqui conosco e que está em cartaz também com a Comédia Musical Baiana, Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada. Que está chegando aos cinemas no dia 21 de maio, agora, né? É, quinta-feira?
Isso mesmo.
Quinta-feira, deixa eu te microfonar, microfone 3, com distribuição da Elo Studios, dirigido pela dupla Ari Rosa e Glenda Nicásio. O longa é protagonizado pelos atores Rodrigo Pandolfo e Renan Mota e conta histórias vividas aqui no Recôncavo Baiano. Henrique é um dos atores do longa, né?
Isso.
Que delícia ter você aqui, que maravilha o Recôncavo Baiano em todo o Brasil. No longa no Cinema Nacional, né, Henrique?
Boa tarde, fã. É um prazer estar aqui com você, né?
Prazer
assim,
nosso.
Prazer ainda estar tendo essa responsabilidade de trazer o cinema baiano, falar um pouco do cinema baiano, né? A gente tá com essa estreia aí maravilhosa, tá assim, como a gente pode dizer, supimpa. Agora, já 21 de maio, em todos os cinemas do Brasil. Uhum. Uma comédia tá tão doce, tá tão legal, tá assim, tá leve. E tá gostosa de assistir.
A cara da gente, né?
Claro, é Bahia, né? É a Bahia.
Agora me conta, você faz que personagem no filme?
Eu faço o personagem Brendo, que é um gamer. Ele é o melhor amigo, um dos melhores amigos do Christian, que é um dos protagonistas, o Renan Mota. Eu digo que eu sou o melhor amigo, né?
É claro.
E ele é um gamer nerd de dia e de noite. Ele dá vida a uma drag chamada Brenda, que abrilhanta as noites também.
Uhum. E como é que começa a carreira, a sua carreira, para que você hoje possa estar falando de um filme onde você tá lá como um dos amigos do protagonista, etc. Que a gente sabe que tem pré-estreia amanhã, inclusive, né?
Isso.
Amanhã acontece a pré-estreia, na quinta já tá em todas as salas. Mas como é que foi que começou? Como é que esse bicho da arte cênica chegou pra você, pra você estar hoje no cinema?
Ah, já venho, a arte já tá em mim desde pequeno, já comecei na igreja eu dançava, na igreja fazia teatro, e aí saiu de lá também, aí eu começo a vida, virei bailarino de drag, depois virei drag, tenho 12 anos, faço esse ano 12 anos de drag, então já tá inserido na arte já há muito tempo, né?
Uhum.
E aí comecei a fazer figuração em comercial, filme e tal, até hoje chegar aqui na tela do cinema, né?
É muito emocionante,
na telona, né?
É muito bom, né? Seu primeiro filme que você
Meu primeiro filme fazendo um personagem, porque os outros foram mais figuração, assim.
Uhum.
Mas trazendo ali a visibilidade do meu primeiro filme.
Já que você está representando o filme inteiro, a equipe toda,
Sim.
me conte por que a escolha do Recôncavo Baiano para ser o cenário desse filme.
Bom, a Rosa Filmes, a Estúdio Rosa Filmes, todos os filmes dela, todo o nosso trabalho, né, da Rosa Filme, ela é acontecida, todas essas histórias, ela acontece no Recôncavo Baiano.
Tá.
Ali Cachoeira, São Félix, em torno dessa vivência do Recôncavo.
Uhum.
Então, nossa comédia também se passa nesse lugar que é cheio de história, cheio de magia, de um povo maravilhoso, né? Um povo resistente.
Uhum. Bárbara, a gente conversa já, daqui a pouco tem mais, a gente fala mais com o Henrique Barbieri, que tá hoje aqui contando pra gente desse filmão que tá vindo aí, e é o Recôncavo Baiano sendo retratado, então isso já enche a gente de alegria. Mas vamos falar da mostra Ira Maia e o Encontro das Águas, da artista visual e escritora Gleciara Ramos, que está aqui conosco e que vai ser aberta no dia 21 de maio, também no dia 21, na quinta-feira, a partir das 7 da noite, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. A exposição reúne instalação de bordados e tessituras que será lançada junto com o livro de mesmo nome e o documentário sobre as cosmogonias, lugares e etnias da pesquisa pelos rios e lagos da Amazônia e Andes peruanos, encerrando aqui na Bahia. A entrada, gente, gratuita, viu? E Gleciara está aqui conosco para falar. Tudo bem, Gleciara? Seja bem-vinda. Como é que vai você?
Bem, como é que tá? Grata e prazer estar aqui.
Prazer nosso. Quanta coisa, hein? Na mostra Ira Maia e o Encontro das Águas?
Sim, são 8 anos de pesquisa.
Tudo feito por você?
É, os bordados, sim, mas as imagens da cinegrafista Sérgio Zumbi,
tá,
que viajou comigo esse tempo todo. Na verdade, foi uma coisa que a própria floresta foi se abrindo, foi permitindo a gente acessar, né? Eu fui com a intenção de fazer uma pesquisa, porque a gente é cineclubista, né? Além de artista plástica, a gente é cineclubista, então eu fui com a intenção de pensar no cinema, nas imagens do pré-cinema, luz e sombra, então uhum. Eu já intitulei como Espelhos da Lua. Chegando lá, a própria Amazônia me ofertou um muiraquitã, uma pessoa me ofertou um muiraquitã, que é um símbolo, que é um sapinho, que é um símbolo das Icamiabas, que são um aldeamento de mulheres que vivem nos Espelhos da Lua, então existem os Espelhos da Lua lá, fisicamente falando,
uhum.
que fica entre o Pará e o Amazonas hoje. É o rio Inhamundá, que viveram as Icamiabas, elas que deram, inclusive, o nome a toda essa região de Amazonas. A Amazônia é graças a elas. E o motivo delas existirem também tem uma relação com os Incas. Então, assim, a própria relação da floresta amazônica, das diversas etnias que viviam muito em torno da fartura, da fertilidade, das potências, dos fluxos das águas relacionada à lua, não existia acúmulo de riqueza. Eles plantavam e colhiam ali mesmo sempre tudo. E já os Incas não, é o Neolítico, né? É a diferença entre o Neolítico e o Paleolítico. Uhum. Então, os Incas queriam dominar essa região, queriam dominar essa fertilidade. Então, eles vêm para tentar dominar a fertilidade a partir do corpo da mulher. Então, é o Inca Sol, Imperador do Sol, querendo as Virgens da Lua. E começa a querer, então, ter uma relação de controle da fertilidade, desde a menarca. Aí tem o mito da Moça Nova, Ticuna, dos povos Ticuna, que fica exatamente limite entre o Brasil e o Peru e a Bolívia, onde começa a entrada do Peru. Então, daí, as mulheres que não aceitaram essa diminuição, esse controle, porque daí elas começam a diminuir, inclusive, o acesso aos instrumentos mágicos, como as flautas. Uhum. Então, elas se retiraram e formaram um aldeamento. É quase um aquilombamento de mulheres, já naquela época, e formaram um aldeamento só de mulheres. Os espanhóis encontraram elas, deram cavalos para elas, e aí quando os portugueses entraram ao oeste, encontraram os espanhóis com elas montadas a cavalo, teve uma guerra sangrenta, elas foram exterminadas. Mas até hoje encontram artefatos lá no rio Iamundá, às margens do lago da Espelhos da Lua, artefatos que elas deixaram. E o mais importante é o Muirapitã, que Macunaíma, Mário de Andrade, fez o livro baseado nele. As mulheres da corte espanhola usavam esse sapinho. Então, que, na verdade, é exatamente um símbolo da fertilidade, que é a Amazônia, que, na verdade, é a maior região da América do Sul. Ela pega 9 países e quase a metade do continente, do território brasileiro. Não é somente uma região. É uma região de importância fundamental, sobretudo por causa das águas.
Sem dúvida, fundamental. Agora, que aula, hein? Já finalizava. Perguntei, já foi uma aula de presente que a gente recebeu.
Oh, graças. Mas é porque lá é isso mesmo, é um museu vivo. Né? É um museu vivo.
Que demais. Agora, o que é que te inspirou há 8 anos você migrar e sair explorando?
Eu morei na Amazônia, né? Em 1968, 69, nos anos de chumbo, meus pais foram para o oeste da Amazônia, exatamente na região dos povos Ticuna. E então eu tinha dentro de mim, eu sou artista plástica, eu tinha dentro de mim todo o lúdico, o imaginário, a potência daquela vivência de infância. Então, como agora eu queria me dedicar para as artes, eu fui para lá em 2017, final de 2017. Aí comecei numa perspectiva de trabalhar com luz e sombra, acabei pensando na questão da luz e sombra, do consciente, inconsciente, mitos, e entrei então com bordados. Do bordado é que eu compreendi, texto é tessitura, eu comecei a escrever. O bordar, o tecer, faz a gente pensar num diálogo muito mais profundo do pensamento da gente, que a gente migra para não só para o racional, mas para camadas mais internas que a gente não costuma falar delas. Uhum. E aí a escrita começou a aparecer.
Que demais, viu? A mostra Ira Maia e o Encontro das Águas é dela, da artista visual e escritora Gleciara Ramos. Será aberta dia 21 de maio, então nesta quinta, às 19 horas, já aberta ao público na própria quinta, a partir das 19.
Sim, vão ficar 2 meses, mas o lançamento vai ser agora, né? Do livro e o documentário também, mas o documentário também vai ficar lá com uma vinda instalação. São 120 bordados que vão estar expostos. Eu fiz 130, mas vão estar expostos 120, com malocas, ocas inteiras bordadas também. E o filme são registros dessa pesquisa, não do processo criativo do bordado, mas do inloco, das cosmogonias, dos rios, dos lagos, enfim, de tudo isso. Depois nós subimos para os Andes, e nos Andes confirmou tudo aquilo que eu vinha pensando do texto tessitura, quando a gente conheceu a escrita inca, que é feita em tecido. Lá em Tintiero, pelas quechuas. A língua quechua é a língua que se fala até hoje lá. É a língua dos incas, ela é só fonema. A parte escrita é toda em tecido. Ele só escreveu em tecido. Então, texto, tessitura, tem tudo a ver, né? A terra, a Pachamama, ensinando a tecer, ensinando essa escrita. Que confere também com o pensamento indígena de roupas. Que nossos corpos são as roupas que nosso devir, nosso espírito veste para realizar o nosso devir, os nossos desejos.
Demais, então, viu? Estarei lá nessa exposição, que vai haver também, vai incluir visitas guiadas todos os domingos, sim, às 3 da tarde, quando Glaciara vai estar lá também, não é? Sim, conversando domingo, todo sim, domingo.
Contando essas histórias, porque cada bordado é uma história.
Que maravilha!
É uma seleção de bordados que compõem uma história.
Programão, a gente fala mais daqui a pouquinho, mas agora vamos colocar outra personagem fundamental para a história do Brasil, que é Ziraldo. Personagens, cores e histórias da consagrada obra inventiva de Ziraldo, um dos mais renomados artistas brasileiros, ganham nova dimensão na exposição Mundo Zira, Ziraldo Interativo, que chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, ocupando o Museu de Arte da Bahia com uma proposta imersiva e criativa. Em cartaz, de 23 de maio a 13 de setembro, a mostra terá entrada gratuita e desembarca aqui na nossa capital após sucesso de público em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Natal. Para conversar com a gente aqui, a Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo e curadora artística do Mundo Zira. Seja muito bem-vinda, Adriana. Tudo bem com você? É isso, vai ter que dividir o microfone. Muito obrigada. Como é que você está?
Ótimo. Só de estar aqui no meio de vocês, escutando tanta história, tanta cultura, tanta Bahia.
Que legal, né?
Que delícia, que bom. E a gente vai estar no mesmo museu, já estou ali. Vou chegar lá daqui a pouco e já vou cutucar a sua sala para eu ver a sua montagem.
Olha as conexões que acontecem nesse balaio de gato. Legal. Você é sobrinha de Ziraldo também?
Sou.
Devo
sou
lhe também. Dizer, sou uma apaixonada pelo seu tio. Tive a honra de entrevistá-lo lá na Caixa Cultural. Então tivemos um momento de muita conexão.
No Pereira do Brasil?
Sim. Quando ele esteve aqui.
Eu fiz a exposição Pereira do Brasil.
Nossa,
com ele.
Nossa, foi lindo. E foi maravilhoso o encontro que tivemos, porque eu cheguei no final, então eu tive ele todinho para mim.
Ele estava muito feliz.
Então a gente teve ali uma hora de interação, de uma conversa maravilhosa. Para você ter ideia, foi tanto amor trocado que eu tenho um quadro dele, porque eu pedi, do desenhozinho lá para os meus filhos. E tá lá, o nomezinho dos três na minha parede para sempre.
Que bonito.
Sou fã de seu tio e de tudo que ele representa para as nossas infâncias. Muito infâncias de lá de trás, infâncias de agora e as que ainda virão.
Sim, são muitas gerações de brasileiros, né? São muitas infâncias, muitas gerações. E é um sujeito que trabalhou 7 décadas, e um pouco mais também, né? É muita memória cultural da gente, é muitos diálogos. E Ziraldo era um comunicador nato. Um observador das fraquezas e das grandezas humanas. Uhum. Adorava estar em contato com o público. Ele era muito curioso, né? Então, a literatura do Ziraldo é muito espelho dele, né? Dessa criança curiosa, investigadora, afetuosa, atenta e sempre em turma, né? Desde a turma do Pererê lá dos anos 60, a turma do Maluquinho, a turma dos Meninos dos Planetas. Então, eu sinto, primeiro, muita alegria e honra de a gente estar conseguindo fazer esse instituto, né? Da gente poder fazer com que esse legado tenha mais 90 anos, pelo menos, né? Porque é um desperdício imaginar a infância atual não entrando em contato com a literatura do Ziraldo.
Sim, demais.
Que é uma literatura atemporal. Você vê Flicks, que foi escrito em 1969, quando você estava lá na Amazônia. Parece que foi escrito hoje,
exatamente,
ontem. Porque é uma cor que procura seu lugar no mundo, que não é aceita, que não acha seus pares, que todo mundo vira as costas. Então, você está falando de aceitação, de afago, de lugar para todos juntos, juntos construímos uma história. Sim. Sem precisar ser didático, né? Com poesia e com emoção.
Exatamente.
Com a força da literatura, que faz você se colocar no lugar do outro. Né? Então, quando a gente imaginou o Mundo Zira, que também foi lá em 2017, olha só as coisas. Veio essa proposta muito tentadora das produtoras, da Lumen Produções, que chegou para a gente, chegou para mim e Daniela, que fazemos a curadoria da exposição. Vamos fazer Ziraldo tecnológico interativo?
Olha.
A gente não tinha parado para pensar nisso. E de 2017
para
cá,
coisa
mudou muita coisa.
Avançou,
também,
né?
Já era aquela coisa meio da premonição da função do artista, né? Então, hoje a gente está num mundo tão de telas. Uhum. Tanta criança pequenininha que sabe fazer assim e não sabe, às vezes, virar uma página, né?
Sim.
Então, a gente gostou do desafio. No início, a gente falou, mas Ziraldo é tão anti digital, tecnológico, mas não importa, foi aquele bloqueio inicial nosso. A gente topou esse desafio, a gente se divertiu muito na curadoria, entendendo como transformar o livro, porque a gente mergulhou mais no Ziraldo escritor, tá, literatura infantil juvenil, que ali passa por todos nós, uhum, né? E aí como transformar isso numa linguagem de telas? A gente queria, na verdade, era isso, seduzir quem está longe dos livros, e deu muito certo. Porque como já passou em várias cidades, eu já vi, né, as crianças saem de lá numa alegria e falando, cadê o livro? Cadê o resto dessa história? Sim, isso eu é quero demais. Ler isso, onde é que está isso?
Isso é demais.
E os adultos, e todos saem de lá falando, nossa, eu voltei a ser criança. Eu vi uma senhora de 85 anos lá em Natal, ela saindo da galeria, com um sorrisão, o olho brilhando. Eu voltei a ser criança. Então, é uma exposição de muita diversão, uhum, de muita reflexão e movimento ao mesmo tempo. Ela é muito sensorial.
Sim.
Flicks abraça a gente com o visitante sendo um maestro. E ele, o movimento das mãos, tem um telão enorme que as páginas do livro vão passando, as letras chegam primeiro, as cores vão movendo. Junto com uma trilha sonora que foi feita para o Flicks nos anos 70, por Sérgio Ricardo. Então, ali, quando o visitante se movimenta, vem a música. Ele é o maestro. Quando ele para, tudo para. E aí estão vários ambientes, né? A gente selecionou 12 livros do Giraldo para esse mergulho, para essa volta.
Estou super curiosa. Tô super curiosa.
Reflexão.
Que delícia, gente. Olha só, idealizada e produzida pela Lumen Produções, a exposição Mundo Zira conta com apoio, com patrocínio do Banco do Brasil e BBA7, é isso?
É.
Realização do Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Rouanet, olha a Lei Rouanet aí, tá vendo?
Parceira.
Apoio do Instituto Ziraldo e curadoria dela, de Adriana Lins e Daniela Thomas, sobrinha e filha de Ziraldo, respectivamente. A gente vai rapidamente pro intervalo comercial, são 2h30, mas a gente volta já. Você não sai daí que o papo, os quatro aqui, tem muita coisa para contar, a gente volta já.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Duas e trinta e dois da tarde desta terça-feira, 19 de maio de 2026. Tudo bem com você? Muito obrigada pela companhia, viu? Você que está aí pela cidade de Salvador, transitando, Uber, carro, buzu, metrô, bike, da forma que for, carregando a gente na escuta. Que bom, que prazer, que alegria ter você do outro lado. A gente chega sempre trazendo jornalismo cultural levado muito a sério, mas, sobretudo, querendo falar das pessoas que fazem a cultura acontecer. A gente quer saber o que é que passa nos bastidores, no avesso de todo mundo que vem aqui falar dos seus projetos. Mas quem é você, né? E é isso que importa, de fato. Quem é você que resolve ir para a Amazônia fazer um trabalho lindo de exploração por 8 anos e traz tudo isso e transforma em arte? Quem é você que resolve levar som para o Teatro Gamboa, que é psiquiatra, mas também é cantor, compositor? Você que é ator, que está no seu primeiro longa nacional? Você que é sobrinha de Ziraldo? Mas antes disso, uma mulher com uma visão incrível que está à frente de uma mostra sensacional desse que
foi um dos grandes escritores da nossa literatura de todos os tempos. Então, é um prazer ter você que está aí do outro lado conosco, curtindo o tempo que as nossas convidadas e nossos convidados nos ofertam diariamente aqui no Balaio de Gato. Eu falei do psiquiatra, é ele, Lucas Argolo, viu? Que tem show no próximo dia 31 de maio, a partir das 5 da tarde, no Teatro Gamboa, hashtag Fica Gamboa, aqui em Salvador. É o concerto Fina Cantoria, Voz e Violão. Ele já está com as músicas desse EP lançadas no YouTube e também em todos os tocadores digitais de música. Você pode conferir, mas agora ele vai dizer pra gente quem for para esse show do dia 31 de maio, às 5 da tarde, vai curtir o quê dentro desse repertório? Lucas Argolo, me conte.
É, vai curtir as minhas músicas.
As autorais.
As autorais, né? É, grande parte delas tá, assim, na sequência lá no YouTube, no canal do YouTube, mas estão todas gravadas já, né? Podem ver. É, e também outras músicas que foram escolhidas, assim, para compor a sequência, né? E dá uma... Mas a escolha foi bem, digamos assim, né? No feeling, instintual, né?
Uhum, que é o melhor, né?
Exatamente.
O artista, quem sabe o que
a proposta
que
é essa, né? O encontro com essa, uhum, essa essência. Então, é... Mas eu vou deixar uma surpresinha, né?
Tem surpresa, né?
É,
Você prefere. O que a gente pode ouvir, assim, de assim, a capela, uma coisinha curta que seja pra gente poder sentir o sabor do que é que vem por aí?
Ah, uma musiquinha, né?
Sim, seria um prazer.
Tem uma, vou cantar uma valsa, né?
A primeira
música que eu compus assim, digamos assim, de forma... Foi um marco, né? Estético. Até antes eu tinha feito coisas... Mas que depois dessa valsa vieram todas as outras composições, né? Isso foi muito cedo, tinha uns 18 anos. Engraçado que eu estava num quarto de hotel aqui em Salvador para fazer a prova do vestibular de medicina e eu tive essa... inspiração dessa valsa, né? Que é Pérola. Assim, se renasceste foi por mim, te digo eu que triste fim, não cabe nesse amor sem fim. Sim, toda a fascinação dos meus sonhos de então, do meu jardim de infância, vi toda a liberdade de verdade, pérola da natureza, irmã gêmea da beleza, diva que me enfeitiçou. Assim, tum, tum, tum.
Que coisa linda, ó. O auditório todo levantou. Aplausos, o auditório também ficou muito louco com isso. Que delícia. Isso você compôs lá atrás, então, porque você ainda ia fazer vestibular de medicina. Você não é daqui de Salvador, então?
Eu sou de Salvador, mas passei um tempo em Pojuca.
Ah, aí tava no hotel, por isso conheço Pojuca muito bem. Ave Maria e Tomar Bach, que tem a Fazenda Pau d'Arco lá, me apresentou Pojuca. E Pojuca é uma cidade de povo hospitaleiro demais. E aí você...
Eu conheço Heitor.
Conhece? Um beijo pra Heitor. Aí você compõe, então, Pérola, e essa passa a ser, talvez, o seu abre-alas da música?
Exato.
Que delícia.
Daí,
já começa com uma valsa,
marco,
né?
Exatamente.
Então a gente vai ouvir Disso Pra Mais.
Exatamente.
Não posso esperar menos.
Exatamente.
Então é isso. Lá no Gamboa, viu, minha gente? Dia 31 de maio, em graças à venda na bilheteria do Gamboa e também pelo Simpla. Agora você corra, porque costuma acabar muito rápido. O Gamboa é aquela delícia de espaço, charmosíssimo, com aquele pôr do sol ali atrás. E aí você sabe que é que nem coração de mãe. Cabe todo mundo, mas tem que correr, porque senão aperta demais. Então bora rápido. E aqui quando a gente anuncia, vai embora loguinho, viu? É Lucas Argolo, psiquiatra, cantor e compositor, anunciando o seu concerto Fina Cantoria. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, mas eu queria falar com Gleciara, nossa artista plástica, nossa artista visual, nossa escritora que está aqui conosco e que tem mostra, a Ira Maia e o Encontro das Águas, artista visual e escritora Gleciara Ramos, agora no dia 21 de maio, a partir das 7 da noite, no Museu de Arte da Bahia, aqui no Corredor da Vitória, em Salvador. Eu queria te perguntar o seguinte: o que significou para você, como pessoa, não a profissional, mas a menina, a mulher, ter vivido, né, naquele ano, naqueles anos de chumbo, dessa barbárie que infelizmente fez parte da história do Brasil, que é a ditadura, lá no coração do Brasil, na Amazônia. De que forma isso lhe forma?
Nossa, isso é, na verdade, a minha força. Eu carrego isso como, inclusive agora, em 2016, a gente começou a viver novamente uma situação delicada, uhum, né? que me oprimi um pouco, né, como acho que a maioria das pessoas, e eu quis ir para lá exatamente para poder pegar força, né, assim, eu não vivi o que estava acontecendo no país graças a essa ida para lá, né, isso também tem a ver, assim, eu, de certa forma, eu nasci em 64, então, assim, eu senti os adultos sempre muito cochichando, muito sempre aquele clima. E quando tinha esse clima, eu me lembro que eu me entristecia. Quando eu vi os adultos brigando ou assustados, eu tinha medo, assim, tinha vontade de chorar. E lá foi o contrário, era bem de garapé, a gente morava na beira da floresta, passava as pessoas carregando jiboias assim no pescoço, a gente tomava banho de garapé, a gente via, ainda naquela ocasião, tinha muitos indígenas de canoa perto de onde a gente estava. Então, assim, o cheiro, eu voltei agora em Tabatinga, quando eu desci do Peru, como fica gravado na gente o cheiro do lugar, né? O som dos insetos. Né? Parece que é específico, e Tabatinga, parece que os insetos que tem lá só tem lá na minha memória. Uhum. O cheiro de Tabatinga só tem lá na minha memória, quer dizer, muito forte isso. E foi também um período que a família, né? Assim, depois eu me afastei, eu vim morar aqui na Bahia em 89, e meus pais, eu nasci no Rio, mas a minha família é toda do Espírito Santo. Uhum. E eu fiquei afastada deles, só indo de vez em quando vê-los, mas desde 89. Então, assim, foi também um momento em que a família estava toda junta. Então, para mim, também tem esse lado afetivo, né, familiar, de berço. Muito bom.
É isso. A mostra vai começar no dia 21, viu? Você anote aí, porque no primeiro bloco a gente recebeu uma aula aqui de Gleciara Ramos. Daqui a pouco ela fala mais um pouco. A exposição reúne instalação de bordados e tecituras que será lançada junto com o livro de mesmo nome e o documentário sobre as cosmogonias, lugares e etnias da pesquisa pelos rios e lagos da Amazônia e também dos Andes peruanos, encerrando aqui na Bahia. A entrada é gratuita. Vamos para Henrique Barbieri, que tem fã-clube? Henrique Barbieri tem fã-clube, gente. Gente, esse ator. Vamos falar do filme? Chama novamente todo mundo aí. Conta o nome do filme.
Ó, o nome do filme tá gostosinho, é um trava-língua, né? Quem tem com quem me paga não me deve nada. Bem gostou de falar.
Muito.
É assim. E eu achava que isso era um dito popular do Brasil todo, mas não, é nosso, né?
Como várias coisas.
Como
né?
Não? Tem que patentear. E aí a gente já tá com a sessão especial, que seria amanhã, que vai ser amanhã no Glauber, né? Dia 20. Já tá esgotada. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem os outros dias para comprar. Mas a sessão especial de amanhã no Glauber já está esgotada. Mas a partir do dia 21, no cinema de todo o Brasil, quem tem com quem me pague, não me deve nada. Um filme de Ari Rosa com Glenda Nicasse.
Quem tem com quem me pague, não me deve nada. É bom para radialista ficar repetindo isso.
Não é?
Sabe? Às vezes vai morder a língua, não tem jeito. Dirigido, então, por Ari Rosa e Glenda Nicasse, o longa é protagonizado por Rodrigo Pandolfo e Renan Mota. A trama acompanha Henrique Garcia, que é o personagem de Rodrigo Pandolfo, um cineasta paulista que vive uma carreira frustrada após o auge. E Christian Munguzá, que é Renan Mota, um jovem cantor em ascensão com o fenômeno do pagotrap no Recôncavo Baiano. Deve ser uma loucura isso.
É uma loucura, né? Que aí quando Henrique Garcia aceita a proposta de vir dirigir, a turnê de Christian, e ele chega chega na Bahia, né? É recebido com essa enxurrada, de baianidade. Então, assim, quando chega na Bahia, tudo muda. Porque a Bahia alegra, né? Tudo muda.
Aí é a virada de chave,
claro.
É isso?
Claro. E aí a gente tem que... Não, eu não vou falar se é a virada de chave, mas você tem que assistir pra ver, né?
Queria um spoiler. Depois entra em quantas salas?
A gente ainda não tem essa informação, mas... É o mais importante...
País todo.
Isso, é no Brasil todo.
Vamos lembrar que todo mundo tem que assistir, muito.
Com certeza.
Recomendar aos amigos, porque quanto mais a gente assiste, mais a gente mantém o nosso cinema nacional em cartaz, né?
Essa é a importância, é isso que é importante a gente estar falando aqui, ressaltar a importância da primeira semana no cinema, sabe? É importante todo mundo ir na primeira cinema. Vão, gente, por favor, é cinema brasileiro, vamos ajudar. Tô nem pedindo, eu tô implorando.
Não, mas não precisa implorar. O que é bom, a gente consome. E como é bom, o nosso cinema é muito bom, é muito bem feito por gente muito boa, a gente consome. O que a gente precisa
com
é provocar
certeza.
Que as pessoas, de fato, vão às salas, encham as salas. Não é só se arrumar toda bonita, linda, fashionista pra ir assistir O Diabo Veste Prada, que é bacana, ok, mas é uma comédia que tá vindo lá dos
de
Estados
fora,
Unidos. Os nossos atores estão aqui, então vamos se arrumar bonita também, lindo, pra assistir o filme que Henrique Barbieri tá
e
lá.
E o elenco tá bacana,
Rodrigo
viu?
O Pandolfo protagonizando.
O elenco baiano, principalmente, né, tá bacana.
Quantos
tem
baianos?
Nossa, um monte.
Além da equipe técnica.
Ó, a gente tem De fora tem o Rodrigo Pandolfo, tem a Mariana Nunes. Aqui a gente tem Renan Mota, Bia Mathieu, Magu, Rick Bandeira, Alan Miranda, Franklin Menezes. Nossa, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, Leno Sacramento, Arlete Dias. Meu Deus, se a gente for falar, Cereja, Jackson Costa, misericórdia, é muita gente. É um elenco assim.
Então, todo mundo para conferir. Quem tem com que me pague não me deve nada. Já tô imaginando. Franklin Menezes, você já diz assim, porra, tem o que ver.
Eu acompanhei os bastidores da cena dele. Nossa.
Não tem jeito, né?
Demais, era difícil, né? De conter o riso durante a gravação. Imagina assistindo.
Um beijo para Franklin, querido. Agora, vamos falar de novo da Mostra Zira, Mundo Zira, Ziraldo Interativo, que acontece de 23 de maio até 13 de setembro, também no Museu de Arte da Bahia, MAB, em caráter itinerante, ocupado pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que ainda não tem a sua sede própria, e a gente está aí caminhando em alguns museus da cidade. Funcionamento de terça a domingo, das 10 às 18 horas. Entrada gratuita. Isso que é muito bacana também. E a gente está aqui com a Adriana Lins, que é a curadora, uma das curadoras da mostra, ela que também é a diretora. E aí eu queria saber de você. Viver Ziraldo, né? Você tem um laço familiar, afetivo, que vem antes de tudo isso, mas viver Ziraldo como esse artista, esse escritor genial que ele foi, traz o que para você, enquanto profissional, que toca esse tipo de projeto, sendo tão afetivo e familiar, mas ao mesmo tempo também que o mundo abraça? Como é para você?
Eu acho que traz um senso de urgência em a gente ficar atento com o que importa na vida, né? Por que que a gente está aqui nessa loucura todo dia, né? E aonde que a gente quer chegar? Ou o que que a gente está fazendo nesse presente que nós temos, né? Como são as infâncias? O que que é um país desse tamanho, onde o livro chega tão pouco, né? Onde ainda tem o letramento, uma questão profunda, mesmo dentro das escolas, fica aquela coisa superficial que você falou lá dos 3 minutos, né? Que ninguém consegue se aprofundar num vídeo mais tempo do que isso, que dirá numa leitura. E nisso você vai ficando na superfície de tudo e você passa pela vida, né? Eu acho que a gente está aqui. A obra do Ziraldo é muito inspiradora. Eu, quando era só sobrinha, eu lembro, eu criança, eu chegava a ficar com raiva. Eu estava na casa de alguma amiguinha e a mãe da amiga estava assim, com uma alegria pelo fato de da amiga ser sobrinha do Ziraldo. É. E aí chegava um outro adulto na casa, ela me apresentava, é sobrinha do Ziraldo. Ela não falava nem Adriana, nem Dria, nem nada. É sobrinha do Ziraldo. Eu falava, pô, eu não sou alguém, né? Porque eu não entendia a dimensão desse sujeito. Porque eu já nasci com ele sendo Ziraldo. Sim. A minha mãe é a quarta filha, ele é o primeiro. Minha mãe disse que quando ela era criança, ele já dominava a caratinga. Sabe, já era essa pessoa carismática, esse talento. Já fazia caricatura dos amigos. Todo mundo o conhecia. Então, é muito natural para nós ali a convivência com o Ziraldo. Depois eu tive essa dimensão, assim, eu afastei um pouco o foco, né? E vi o tamanho dele para o nosso recado no mundo. E ele que passou tantas décadas viajando o Brasil adentro, conversando com professores, com alunos, palestras, bibliotecários. Então, assim, e sempre com muito afeto. Já velhinho, assim, com a voz mais fraquinha, um dia ele falou para gente, ao fim e ao cabo, o que fica é o afeto. Então, aí na hora que a gente pensa o mundo, né, principalmente depois da pandemia, que ainda é tão recente para todos nós, é momento de pausa. E o legal do Ziraldo é que é uma pausa com muita cor, com muita alegria, com muito humor, né? Porque, né, o Ziraldo sempre deu o recado dele com humor, com sagacidade, com inteligência. E eu acho que essa oportunidade de a gente ficar mais próximo de Ziraldo aumenta a nossa autoestima. Eu acho que a gente começa a ver o brasileiro com uma potência humana, né? Essa nossa mistura maravilhosa, né? Que a gente tem aqui, né? Todos os antepassados do mundo inteiro estão na vida dos brasileiros, que é feito de gente do mundo inteiro. Então, isso é muito precioso. Eu acho que isso, a obra do Ziraldo ajuda a gente a se olhar, a gente a se amar, a gente a construir narrativas mais solidárias, mais fraternas, mais uma escuta melhor. E aí, nisso, você começa a ser mais criativo, porque é impossível, né? Na hora que você para ouvir, Você fica rico por dentro, né? Então é isso. Então essa imersão no mundo Zira faz a gente, na brincadeira, alcançar tudo isso. Eu acho muito, muito bom.
Você falou mais cedo da questão da curiosidade de Ziraldo, né? E era algo que, de fato, a gente percebia. E uma curiosidade natural de interesse realmente no outro. Uhum. E eu acho que o escritor tem muito isso. O bom escritor tem isso, né? Você só vai ter substância para o seu trabalho se você, de fato, tiver uma escuta verdadeira. Você quiser, de fato, entender o que o outro está lhe dizendo, quem é o outro. E essa leitura passa nessa profundidade, né? Você só vai poder trazer para a página do seu livro aquilo que, de fato, você escutou e prestou atenção.
E nesse momento nosso de mundo, de tanta selfie, né? Selfie. A gente tá falando pro outro, a gente tá falando pra gente mesmo, pra gente se escutar, se olhar. Aí fica um umbigo ali crescendo. E o bonito é isso, é olhar o outro. Sim, pra gente construir junto, fazer junto.
O Instituto Ziraldo hoje, qual é o que é que ele tem feito em prol da literatura e das infâncias e do próprio patrimônio todo e legado que Ziraldo
tem? Eu convido vocês todos pra visitarem a gente no www.institutoziraldo.art.br. Arte é A-R-T.
Tá.
A gente brinca que não é .com.br, porque Ziraldo é artista, então é .art.br. Ali a gente está fazendo um trabalho tão bacana, a gente conseguiu colocar em sistema mais de 38 mil itens que a gente já catalogou dentro do Instituto, que são esboços, desenhos, rascunhos, pensamentos, artes finais, layouts. Então tem uma visita mais curiosa, assim, de técnica, de pesquisa, porque você pode entrar no acervo, aí você ver tipologia do acervo, materiais, dados técnicos, e tem também uma linguagem, porque como o Ziraldo tem muitos públicos, né? Era um desafio essa plataforma digital. Sim. Como é que a gente fala com criança, com professor, com pai, com mãe, com pesquisador, com cartunistas, com designers, né? Então, o site está muito gostoso. Ele tem várias camadas de leituras, tem sínteses, resumos, a gente vai para vídeos, vai para falas de Ziraldo, vai para textos, vai para os mais de 200 títulos que ele já escreveu. E aí os projetos que a gente desenvolve com os parceiros, a gente faz a nossa difusão. Então, o Mundo Zira traz um tanto de Instituto Ziraldo. Os livros novos que a gente está lançando traz Ziraldo, né? A gente sonha muito, e o mundo é feito de sonhos, então a gente começa com uma sede que seja, de fato, um centro referência de leitura para as infâncias. Onde ônibus de escolas possam parar todo dia, 500 crianças, e ali você tem uma biblioteca interativa, você tem um palco.
Então, já vejo ele sorrindo.
Exatamente. Né? A gente quer chegar nisso. E para isso a gente precisa dos parceiros.
Claro.
A gente precisa da Lei Rouanet Maravilhosa. Já temos um projeto inscrito e aprovado na lei. Agora a gente precisa dos empresários brasileiros.
Importante, né? Também.
Como o Mundo Zira teve CCBB, a BB Asset, como você falou, são parceiros importantes. Sim. A Lei Rouanet é de uma sensibilidade maravilhosa, né?
Claro, essencial. Que seria da cultura sem, né? E com um entendimento, muitas vezes, que quiseram complicar uma coisa que é tão clara, tão transparente, nós sabemos. Bom, enfim, Adriana Lins, diretora do Instituto Ziraldo e curadora artística de Mundo Zira, exposição que está chegando dia 23 de maio. Fica de 23 de maio a 13 de setembro aqui no MAB, Museu de Arte da Bahia. Vem pelo Centro Cultural Banco do Brasil, mas vai ocupar o espaço lá do Museu de Arte da Bahia, que está toda hora trazendo uma exposição melhor que a outra. Viva Paula Ribeiro, que vai estar também com a exposição da nossa querida Glaciara. Eu queria, Adriana, que você, por favor, dissesse assim, uma palavra que você descreveria Ziraldo, e na sequência já aproveitasse e convidasse toda a nossa audiência para que possa conferir esse presente que vocês estão trazendo aqui para a Bahia.
Ziraldo é afeto e criatividade. Embora ele detestasse a palavra criatividade. E eu convido todo mundo de todas as idades, porque Mundo Zira é para todas as idades. É empolgante, é inspiradora, é gratuita, é de terça a domingo, 10 da manhã às 18 horas. É uma imersão imperdível até 13 de setembro, começando esse sábado.
Começando este sábado, dia 23 de maio. Estarei lá, claro, e eu tenho certeza que o público do Balaio também. Por que ele não gostava da palavra criatividade?
Eu me lembrei disso agora falando. Eu acho porque eu não vou saber assim, botar a mão no fogo que é por esse motivo, mas eu posso supor, né, que é porque a criatividade está intrínseca, está inerente, não é, né, vamos trabalhar a criatividade. Sim. verdade. É você aumentar a sua escuta e ficar livre se expressando, né?
Sem dúvida.
É meio por aí.
Valeu. A gente também vai agora se despedir da nossa querida Gleciara Ramos. Peço, por favor, minha querida, que você convide todos para ir à Maia e o Encontro das Águas. Pode me convidar, mas eu já estou lhe dizendo que eu estarei lá, viu? Será aberta dia 21 de maio, às 19 horas, no Museu de Arte da Bahia.
Então, eu espero todo mundo lá para conhecer essa pesquisa, que realmente é muito surpreendente, até para mim. Aqui é um livro. O livro são dois em um. Aqui é o livro dos contos. Abre assim. Tem a tradução em Anguetu, que